O título dessa mensagem é uma pergunta: quem é a igreja? Eu quero te convidar a ler um versículo inicialmente comigo, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Bom, meus amados, na semana passada, nós iniciamos a série de exposições bíblicas intitulada Identidade, refletindo com a mensagem A Igreja É. E nós vimos primeiramente alguns desfechos daquilo que a igreja não é, e depois um pouquinho daquilo que a igreja é. E dentre essas definições, destacamos a igreja como casa de Deus, como povo de Deus e como corpo de Cristo. E hoje nós vamos ampliar um pouquinho mais o assunto. Lá em Mateus 16, Jesus ele pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que ele é? E depois Jesus devolve a pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pelo que Pedro ele responde assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, no versículo 16. E aí Jesus depois vai fazer um joguinho de palavras com Pedro, dizendo: você é Pedro, que é pedra, uma pedrinha, um fragmento de pedra. E sobre essa pedra, qual pedra que é essa? A verdade que foi revelada pelo Pai para Pedro, que Cristo é o Messias, que Cristo é o Filho de Deus, sobre essa verdade, sobre esse fundamento, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus amados, nós nos deparamos aqui que a igreja, ela é fundamentada, alicerçada na verdade que Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Messias. E é muito interessante que vai dizer aqui que a igreja ela é poderosa, que ela vai e mete com os pés na porta do inferno e saqueia o inferno não pode resistir para com a igreja. O templo no Antigo Testamento, ele era composto de pedras, uma construção, um espaço que habitava a glória de Deus. A igreja no Novo Testamento está atrelado à unidade de muitas pedras, só que diferente das pedras do Antigo Testamento, as pedras do Novo Testamento são pedras vivas, são pessoas que compõem essa igreja. E esse é o templo que o Espírito Santo de Deus, ele escolheu para habitar nos dias presentes. Nós, as pedras vivas. Em 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, meus amados, sabedores que igreja não são as paredes e a construção que aqui nós estamos, mas que aqui parte da igreja de Jesus Cristo se reúne para cultuá-lo e para buscar a vontade dele para as nossas vidas. Então vamos entender melhor o que faz com que uma pedra, outrora bruta, seja refeita, trabalhada, para que junto de tantas outras pedras, pedras vivas, venham compor e ser a igreja de Jesus Cristo. Igreja é uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo do Espírito. E para tal, hoje eu os convido a refletirem comigo em dois pontos. Primeiro ponto, a adesão à igreja. O segundo ponto e último, a vida da igreja. Então, primeiro, a adesão à igreja. Dentro da igreja, com I minúsculo, está a igreja, com I maiúsculo. Não são todos que estão na igreja que fazem parte da igreja, com I maiúsculo. E são muitos os textos bíblicos que levantam tal reflexão. Eu posso destacar, por exemplo, lá em Mateus 25, onde Cristo separará as ovelhas dos cabritos. A gente pode também lembrar de Mateus 13, onde Jesus vai contar ali a parábola do joio e do trigo, falando sobre o reino dos céus, e tem tantos outros textos que trazem à tona essa verdade. Então, meu amado, não é o fato de fazer parte do rol de membros de uma igreja que faz de você igreja. Não é o fato de participar com assiduidade de cultos que faz de você igreja. Não é o fato de trabalhar em algum ministério ou departamento que faz de você igreja. Mas, em contrapartida, o integrante da igreja, ele participa do rol de membros de uma igreja. O integrante da igreja, ele participa com assiduidade de cultos dessa tal igreja. O integrante da igreja, ele trabalha em algum ministério ou departamento. Confuso? Vamos tentar esclarecer um pouquinho mais esse assunto ao longo dessa mensagem. Nós somos hábeis em sistematizar processos. Uma criança, por exemplo, que observa uma celebração de culto, dentro de pouco tempo ele já consegue imitar essa celebração de culto. Então não é estranho para nós que nós vemos vídeos com grande frequência de criancinhas pregando, cantando, orando. E embora tudo isso seja significativo e necessário, será na vida cotidiana que nós teremos a validação que nós pertencemos à Igreja de Jesus Cristo. Porque não é o fato da gente imitar uma liturgia de culto, da gente saber como que é e a gente replicar aquilo na nossa casa, que faz com que nós sejamos a Igreja de Jesus Cristo. Mas é na vida, no dia a dia, é no cotidiano que nós temos a validação que nós pertencemos à Igreja de Jesus Cristo. O texto que nós lemos inicialmente, ele nos apresenta a insuficiência do ser humano em salvar-se a si mesmo. É obra de Deus regenerar o ser humano para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, Deus, Ele é o protagonista dessa história, da nossa história. Em Efésios, nos dá um caminho da obra do Senhor em nossas vidas. Eu quero te convidar a ler comigo Efésios 2, do versículo 1 até o 10, que diz assim, Efésios 2, de 1 a 10. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Mortos, essa era a nossa posição sem Cristo Jesus. O que um morto pode fazer por si? Nada. Foi Cristo que nos deu a vida. Cristo. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, Satanás. Andávamos segundo as inclinações da nossa carne, e fazíamos a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Éramos filhos da ira, mas pela misericórdia de Deus, pelo seu infinito amor, Ele nos alcançou com a sua graça, mediante a nossa fé em sua obra redentora. E diante desse novo nascimento, Ele preparou um caminho para que nós andássemos, que são as boas obras. É o que o texto diz. A palavra regeneração na Bíblia, ela está conectada diretamente com nascer de novo. E esse nascer de novo, ele é decorrente de arrependimento. E talvez esse papo de novo nascimento, ele deixe um tanto de pessoas confusas. Talvez você esteja confuso com esse termo de novo nascimento. E se você está confuso, se tudo isso é novo para você, eu quero te dizer que você não será o primeiro a vivenciar tal confusão. Em João 3, Jesus ele tem um diálogo lá com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Ele era um dos principais, um fariseu de grande eminência. E mesmo sendo um fariseu, mesmo conhecendo e manejando muito bem a lei, ele não entendeu tal assunto. Jesus ele disse que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos ficou um tanto confuso e respondeu a Jesus com uma pergunta: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E então Jesus vai concluir dizendo que é necessário nascer do Espírito. Então, para acontecer tal nascimento, Jesus ele nos dá algumas pistas de como o Espírito faz tal obra em nós, lá em João 16. No versículo 8 ele vai dizer: quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Cristo aqui, ele estava falando com os discípulos que era necessário que ele fosse para que o Consolador viesse. O Alos Paracletos. É o outro da mesma espécie, da mesma essência, Alos e Paracletos. É aquele que está do lado, que conforta, que consola, aquele que aconselha. O Espírito Santo de Deus. E para que ele viesse habitar na vida dos cristãos, esse tal ele estaria efetuando uma obra, e é uma obra de convencimento, mostrando para o ser humano que se abre para o trabalhar de Deus, que é necessário que ele se arrependa, que é necessário que ele leve em consideração o pecado, a justiça de Deus e o juízo eterno. Para que a partir desse arrependimento, ele possa se tornar habitação do Santo Espírito e ele possa assim nascer de novo. Ou seja, é obra de Deus em nós que opera a regeneração. Eu não posso escolher assim, puxa, chegou o grande dia hoje, hoje eu vou nascer de novo. Pela minha própria força e decisão, eu vou nascer de novo. Não é assim que acontece. É obra de Deus em nós que opera a regeneração. E é somente assim que o ser humano poderá ter a adesão à Igreja de Jesus Cristo. É pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E essa fé, o próprio texto vai dizer que é um dom de Deus. Mas é um dom que Ele concede a todos que pedem. E isso opera em nós a salvação. Mas não é de maneira nenhuma por obras, para que ninguém se glorie. E assim, uma vez regenerado, o crente em Cristo Jesus, ele renasce dentro de uma família. Efésios 2:19 diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, a partir do momento que nascemos de novo, nós somos inseridos na família de Deus. Nós fazemos parte dessa família espiritual. E assim, quem pode visitar o prédio de uma igreja para um culto de adoração? Qualquer um. Qualquer pessoa. Tem até aquela piadinha que vai falar assim: por que que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Então, a porta estando aberta, qualquer pessoa, até mesmo um cachorro, às vezes vai ter que tocar o cachorro para fora. Mas qualquer ser humano pode entrar dentro de uma igreja para um culto de adoração. Mas quem pode pertencer à família espiritual chamada igreja? Somente aqueles que nasceram de novo. Somente aqueles que nasceram de novo. O segundo ponto que eu destaco e último é a vida da igreja. Se o ser humano nasceu de novo, então é necessário uma nova forma de viver. Quem nasce de novo, ele se torna um bebezinho. Não é assim que a gente celebra muitas vezes o nascimento? Quem nasce adulto já? Ninguém nasce adulto. Eu acho que, tirando lá o curioso caso de Benjamin Button, que é uma ficção, isso não existe. Quem vai nascer adulto? Então, quando tem um novo nascimento dentro da igreja, mesmo que já tenhamos uma idade avançada, que já sejamos adultos, que já tenhamos responsabilidades, na fé, nós nos tornamos um bebezinho. E esse precisa se submeter e receber uma nova cultura, novos costumes, uma nova vida. Ele passará a desenvolver uma nova identidade. E para isso ele precisará se submeter ao discipulado, ao batismo e à comunhão dos santos. Em 2 Coríntios 5:17, um texto tão conhecido diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Queridos, se de fato se fizeram coisas novas, então já não cabe mais o antigo modo de viver. O antigo jeito de viver. Ah, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim. Não. Se você nasceu de novo, você precisa crer e se submeter ao trabalhar do Espírito que transforma a vida do ser humano. E isso acontece. O membro da igreja, ele não vive mais para si mesmo. Pelo contrário, o padrão de vida que deve reger um integrante da igreja de Jesus Cristo é 1 Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o estilo de vida que deve reger a vida de um crente em Cristo Jesus. De alguém que é regenerado, de alguém que nasceu de novo, de alguém que faz parte da família de Deus. Deus, ele opera a obra de regeneração no ser humano que crê. Mas depois, é necessário que esse busque se abrir para viver segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está sempre atrelada à família de Deus. E nós sabemos, pensando sobre família, que ninguém escolhe o seu pai ou sua mãe. Você escolheu? Ninguém escolhe o seu pai ou sua mãe. Ninguém escolhe os seus irmãos. Ninguém escolhe. E uma vez nascendo em tal família, é necessário vivermos em harmonia para o bem dessa. Então, se eu faço parte da família, eu não posso renegar a família. Eu renegando a família, eu estou renegando o próprio Deus. Eu falando, esse não é meu irmão, eu estou renegando o Deus que eu chamo de pai e que tem esse como filho. Aquele que chama Deus de pai não tem o direito de escolher os seus irmãos. E a maior parte dos conflitos no seio comunitário se dão pela resistência ao pertencimento da família da fé. Pessoas escolhem igrejas como escolhem roupas em uma loja. E assim, muitas pessoas também abrem mão de igrejas, assim como doa uma roupa para um bazar ou para um necessitado. Família é um lugar de perdão. E o perdão deve sempre reinar. Quando chega lá um camarada para Jesus e diz assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Ele está se referindo a um irmão. Ele não está falando para um encardido lá fora. Uma pessoa que é pedra no meu sapato. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? É 7? Não, é 70 vezes 7. O C.S. Lewis, ele vai dizer assim, todo mundo acha maravilhosa a ideia do perdão, até ter um motivo a quem deva perdoar. Então, falar de perdão é a coisa mais linda. O dia que você tiver uma coisa para perdoar, você vai ver como que isso é difícil. Mas família é o lugar onde o perdão deve reinar. Assim como a amizade deve florescer. Nós precisamos investir na família, priorizar a família, cuidar da família. E esses mesmos laços agora eles devem ser estendidos à família da fé. Gálatas 6, versículo 9 e 10 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E é isso, meus amados. Isso aqui não precisa de interpretação, de um dicionário bíblico, de um comentário bíblico para poder entender isso aqui. O texto é muito claro. É isso e ponto. Mas é interessante que o tempo que nós vivemos, ele impõe ainda mais desafios para a gente poder ser igreja. Uma vez que nós vivemos na era digital, a igreja local tem grande concorrência com influenciadores desconhecidos, ou melhor, talvez bem conhecidos, mas conhecidos pelas redes sociais, pelo número de seguidores que esses têm, mas que não caminham perto daqueles que fazem parte de uma igreja local. Não participam das suas vidas. O tempo em que nós vivemos nos convida para a superficialidade, para o consumo rápido de conteúdos teológicos nas redes sociais. E esses, eles nos dão uma falsa sensação de crescimento espiritual, porém, sem compromisso com uma igreja local e uma vida de discipulado. Ah, eu não perco uma pregação daquele pregador famoso. Ah, eu acompanho a página dele toda semana, cada corte tem o meu like. Eu estou sempre ali. Puxa vida, o que ele falou marcou a minha vida. E muitas vezes, aquele que nem te conhece é mais o seu pastor do que o seu pastor de fato. Porque você se submete mais àquilo que ele diz, do que aquilo que a tua igreja, que está lá para caminhar contigo, para ministrar na sua vida, está te dizendo domingo após domingo. Discipulado, meus amados, é muito mais do que estudo bíblico sistemático. Mas com Jesus nós aprendemos que discipulado é vida compartilhada. Vida compartilhada. Muitos não se submetem a uma vida comunitária. Muitos. E pasmem, já tem igrejas e pastores efetuando batismo online. Eu vi isso essa semana. Essa semana, está lá um pastor na frente de uma câmera, falando, e ele está lá com uma jarrinha de água, e do outro lado do vídeo, está um camarada lá virando a jarra de água na cabeça dele. Batismo online. Será que não tem uma igreja perto desse infeliz? Não, mas eu estou lá no Roraima e eu quero ser pastoreado pela PIB Central. Vai para lá, miséria. Vai ser pastoreado em Roraima. Você precisa se submeter a uma igreja local. Você precisa participar de uma igreja. As pessoas hoje em dia buscam respostas prontas. Não veem necessidade de aconselhamento. Não aceitam ser confrontadas. Muitas no primeiro confronto já vai para a loja de roupas. Deixa eu procurar a nova igreja. Por quê? Porque me confrontou. Não, ninguém pode falar comigo. Ninguém pode chamar a minha atenção. Ninguém. Aí por que eu vou seguir o estranho pela rede social? Porque ele não chama a minha atenção. Ele nem sabe quem eu sou. E assim tem crescido de maneira exponencial o movimento de desigrejados. Ou melhor, muitos não se consideram assim. Por quê? Porque estão consumindo conteúdo cristão. Não, eu não sou desigrejado. Eu assisto culto lá em casa, pela internet. Eu não perco um culto. Sabe quantas palavras, quantas ministrações de palavra eu assisto na semana? É no mínimo 3. Quantas tem lá na sua igreja? Ah, tem 2. Então, já estou assistindo mais do que se eu estivesse lá na igreja. Mas acontece que a vida cristã se dá em comunidade. Ovelha anda com ovelha e se submete à disciplina de um pastor. Ovelha anda com ovelha. E muitos vivem a dinâmica cristã como se estivessem pagando uma penitência para Deus. Vão à igreja no culto dominical no sentido de, ah, eu estou fazendo a minha parte. E na semana vivem como querem, do jeito que eu bem entender. Eu vindo aqui no domingo, participando do culto, não preciso fazer mais nada. Pronto, já fiz a minha parte já. Então, antigamente era missa, aí agora eu virei evangélico e eu vou para o culto. Mas é do mesmo jeito da missa. E se eu pagar o tributo então? O dízimo e oferta? Aí então que eu estou livre e a minha vida vai para frente. Então, pô, eu não estou indo, mas o meu dízimo e oferta está chegando lá. Está tudo certo. Pessoas vivem ministérios assim. Pessoas vivem ministérios assim. É triste quando pessoas aparecem na igreja somente quando estão escaladas no dia. É triste. E quando vivem ministério assim, se cansam. Encaram a igreja como mais uma atividade na vasta agenda, assim como o trabalho, os compromissos, os estudos e etc. Mas tem um agravante. O trabalho me paga. Os estudos, a faculdade, então eu vou melhorar a minha condição e dentro de pouco tempo eu também vou receber um salário melhor. E aí nisso a igreja vai ficar em desvantagem, porque não tem um retorno imediato. Logo, a menor importância entre as pessoas que vivem essa dispensação de tempo e de prioridades vai ser a igreja. E assim, indo uma vez no mês, tá bom. Se na hora do culto não tiver nenhum aniversário na família, se na hora do culto no meu time de futebol não jogar, se na hora eu não tiver que estudar, porque isso é o que de fato importa, né? Eu preciso melhorar minha condição, então eu tenho que estudar. Aí sabe o que eu faço? Aí eu vou até a igreja e dou as migalhas da minha vida para Deus. E ainda cobro. Olha, Senhor, eu estou aqui, hein? Você sabe como minha vida está corrida, então trata de me abençoar. Entramos nesse barco e muitas vezes nós priorizamos a performance do culto, mas não temos culto na vida. Ah, no domingo eu ainda vou. Mas no grupo de casais que acontece a cada 15 dias, no pequeno grupo que é semanal, no encontro dos homens que é uma vez por mês, no encontro das mulheres que é quinzenal, ou no encontro de oração que é semanal, aí já é demais. Já estou indo no domingo, tá bom. Tá bom. Mas acontece que a comunhão que o culto impulsiona, ela se consolida em grupos menores. É impossível conhecer e ser conhecido em uma hora e meia de culto, onde eu passo o tempo olhando para a nuca do meu irmão. A igreja vai para a vida, vai para as casas, ela proporciona a oportunidade de me alegrar com aqueles que estão alegres e de chorar com aqueles que choram. E apenas no culto eu não consigo viver essa dinâmica de igreja. É impossível. É impossível. E ainda tem aqueles que, na hora que fechou os olhos para orar, na última oração, é o momento que ele joga a fumaça ninja no chão. Aí quando o pastor abre o olho, ué, cadê aqueles ali? Já foram embora, não quer contato, não quer vida. Não, eu só quero só minha porção da palavra para poder viver a semana bem e não ter zica. E tem muita gente que vive a igreja assim. Meu amado, que igreja é essa que você está vivendo? Que igreja é essa que você é? Se eu não conheço ninguém, se ninguém me conhece, então pode ser que estamos resumindo a nossa caminhada cristã junto da igreja, como aquele exemplo que nós ouvimos na semana passada do elevador. Que no elevador nós somos simpáticos, né? Às vezes é uma simpatia que é até forçada, né? Bom dia, bom dia! Aí fica sem assunto. Nossa, tá calor hoje, hein? Meu Deus, você não vai parar mais de chover? E a gente usa isso para subir. O elevador não é assim? E tem muita gente que vive a dinâmica da igreja desse jeito. Chega numa simpatia. Bom dia. Boa tarde. Ô, meu irmão, paz, que bom te ver. É tão bom que ele mandou uma mensagem a semana toda. Que eles não conversam fora daqui. Nunca tomaram um café junto. Nunca chamou alguém para poder ir para a casa dele. E é bom te ver. Que maravilha que você está aqui, meu irmão. E tem muita gente que está vivendo a igreja elevador. Querido, é para o céu mesmo que você está indo? É para o céu mesmo? Questiona a sua vida se você tem vivido assim, sem querer ter compromisso, envolvimento com ninguém. Questiona a sua vida. Uma vez participante da igreja, nós precisamos desenvolver vínculos de fraternidade com os irmãos. Com o distanciamento de alguém, ir atrás. Puxa vida, estou sentindo falta de alguém. Vai atrás. Liga. Ou então, comete aquele absurdo. Faz uma ligação. Porque hoje em dia a ligação é um absurdo, né? Se alguém ligar para nós, quem morreu? Meu Deus, fulano está me ligando. Quem morreu? E muitas vezes a ligação nos dias presentes é assim que a gente vive. Porque se não for o telemarketing, a Claro, né? a Vivo, querendo vender para a gente mudar nosso pacote. Se alguém ligou, é sério, é grave. É necessário, meus amados, ser igreja, indo atrás de pessoas, exortar, amar, dar suporte, pacificar, levantar aquele que se encontra caído e incentivar para que ele esteja junto no seio comunitário. Família ama. E nós precisamos sair do conceito do elevador e adentrar de fato a família de Deus. Investir na nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Mas será impossível isso acontecer eu sendo apenas um espectador do culto de domingo. Vai ser impossível. Nós precisamos ir ao culto, mas nós precisamos ter culto na vida. Muito mais do que ir à igreja, é necessário ser a igreja. Amados, entendamos uma coisa de uma vez por todas. Nós não estamos fazendo nenhum favor para Deus em vir cultuá-lo e servi-lo. Porque às vezes, a maneira como a gente vive o nosso trabalho no Senhor, parece que a gente está fazendo favor para Ele. Nós estamos fazendo um favor é para nós mesmos. Porque aí então nós estamos assumindo a nossa identidade daquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Deus, Ele nos criou com um propósito bem definido. E eu e você, sendo qualquer outra coisa longe da vontade de Deus, nós estaremos desvirtuando o propósito do Criador para as nossas vidas. Quem é nascido de novo, pertence inteiramente a Deus. E quando nos encontramos, quando nos reunimos para adorar a Deus, nós celebramos o fato que Ele nos salvou do pecado e da morte. Logo, sem conversão, sem nascer de novo, nada disso faz sentido. Nós viveremos apenas com as demandas relacionais e de gostos em relação à igreja. Aí talvez a gente vai chegar no culto e vai falar assim: puxa, hoje eu não gostei do culto, louvor foi ruim, pastor falou muito, o irmão que dirigiu o culto lá não foi legal. E aí a gente vai sair questionando isso, mas a gente não se dá o fato de que nós somos a igreja. Então, se não gostamos do culto, será que você entregou um culto de qualidade? Porque, meu amado, você tem que entender de uma vez por todas que a igreja não está aqui na frente, a igreja está aí, ó. Não é aqui que a igreja, eu vou para assistir a igreja. Não, a igreja está do seu lado. A igreja está sentada aí do seu lado, a igreja está no dia a dia. A igreja está na semana, quando alguém está numa luta e procura um irmão e pede oração. A igreja está lá quando alguém perde um ente querido e precisa de um culto fúnebre. Os irmãos vão lá para poder abraçar, para poder acolher aquele que está sofrendo. A igreja está lá quando alguém está enfermo e não está podendo vir para a igreja e vão lá fazer uma visita na casa dele. A igreja está lá no dia a dia. Se a gente não viver isso, a gente vai viver apenas no contexto imediato e não no contexto eterno. Quem é nascido de novo, fica ansioso para se reunir com os irmãos, para adorar a Deus com outros crentes em Cristo Jesus. Quem é nascido de novo vive assim. Eu estive fora viajando na semana passada, não pude estar aqui no culto de manhã. Você não tem noção como que foi difícil. Onde eu estava lá no domingo de manhã e querendo estar aqui com vocês. Porque eu gosto de estar aqui, mesmo quando eu não vou fazer nada no culto. É o Samir que vai pregar, é outro irmão que vai dirigir. Eu vou lá somente para poder orar, encerrando o culto. Eu gosto de estar aqui. Quantas e quantas vezes irmãos me fazem convite, aniversários de igreja. Pastor, tem como vir aqui pregar aqui na minha igreja? Ah, puxa, que dia que é? Ah, ó, vai ter aniversário da igreja, vai ter uma celebração sexta, sábado e domingo. Pode ser na sexta ou no sábado? Porque o domingo eu gosto de estar aqui. está junto com vocês, porque eu sou igreja com vocês, eu gosto de participar da vida da igreja, eu não troco esse momento por coisas banais, eu não troco. Às vezes é necessário ir pregar num culto de domingo à noite, fora, mas Deus conhece e sabe da verdade do meu coração como que é a luta para poder sair, que eu estou lá, mas estou querendo estar aqui. Nós precisamos ter prazer, meus amados, no ajuntamento, prazer em partilhar vida, prazer em contar a nossa conversão, em contar as nossas partilhas devocionais, em contar as razões que nos pediu obediência, e a gente não estava com o coração tão disposto assim. Nós precisamos partilhar vida, e tudo que nós temos precisa ser partilhado, tanto bens como experiências, tudo. Nós não podemos adquirir um conhecimento, uma experiência, e engordar apenas a cabeça e o coração, não. Nós precisamos compartilhar para que aquilo que a gente adquiriu possa edificar a vida de outros também. As pessoas que nós convivemos, quem está perto de nós. Nós precisamos partilhar vida. A vida da igreja é uma vida comunitária, nunca solitária. Se você tem vivido um isolamento, e talvez ainda esteja culpando os outros por tal postura, porque muitas vezes é assim que a gente age na vida, né? Ah, estou sozinho, ninguém me procura. A culpa é de quem? É do outro. É sempre do outro. Quem está ferido, a culpa é do outro. É necessário arrependimento da sua parte. É necessário mudança de vida. Às vezes você está se condoendo por algo que o outro nem sabe que te fez. Ou, se sabe, ele já te pediu perdão. Já, você precisa superar. Você precisa seguir adiante. Porque você vai para o céu com esse camarada. E lá no céu não vai ter um céu para um e um céu para o outro, não. Ah, eu vou ficar na ala daqui, ó, dos camaradas aqui que são mais gente boa. Deixa ali a ala dos chamuscados aí pelo fogo. Meu amado, não tem, o céu é para todos. Ou a gente começa a viver o céu e se entende aqui, ou o céu vai ser um inferno para muitos, vai ser uma tortura. Uma tortura. Você acha mesmo que a sua vida, a dispensação do seu tempo, está contribuindo para a glória de Deus? Porque o texto que nós lemos lá de Coríntios vai dizendo: portanto, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, mas façam tudo para a glória de Deus. Você acha mesmo que a sua vida, a dispensação do seu tempo, está contribuindo para a glória de Deus? Meu amado, quem é nascido de novo, vive a vontade de Deus, não tem plano B. A vontade de Deus não tem plano B, não. Nós somos a igreja. Então vivamos para a glória de Deus. E para encerrar, eu faço uma pergunta para você. Quem é a PIB Central? Então nós vamos ler agora algumas coisas sobre quem é a PIB Central. A nossa missão é formar discípulos de Jesus Cristo comprometidos com a palavra, com o serviço, com a vivência comunitária e engajados na proclamação do Evangelho. A nossa visão: ser uma igreja bíblica, contemporânea, relevante, que em adoração a Deus se santifica, acolhe, integra, evangeliza e faz discípulos de Jesus Cristo. Os nossos valores: em Deus como Criador e sustentador de tudo e todos. Em Cristo como único mediador, Salvador e Senhor. No ser humano como obra-prima da criação de Deus. Nas famílias, como base dos valores sociais. No discipulado, como meio de transformação de vidas e de maturidade espiritual. Na excelência, como forma de servir a Deus e inspirar pessoas. Na santidade, como estilo de vida do cristão. No amor, como expressão da vontade do Espírito de Deus em nossas vidas. E, por último, nos ministérios, como meio de comunhão, integração, serviço e expansão da igreja. Vamos viver a nossa identidade junto da identidade PIB Central?